efetivamente nós tivemos um recuo por parte do governo, por conta de toda a mobilização feita pela sociedade paranaense a partir das audiências públicas que foram realizadas pela Assembleia Legislativa. E a nossa expectativa é que, depois da determinação dada pelo presidente da República ao ministro da Infraestrutura, efetivamente o ministro assente, né, a orientação do presidente e faça, de fato, uma nova modulação, uma modelagem, enfim, que possa ser realizada a concorrência pelo menor preço de tarifa, sem nenhum subterfúgio, sem nenhum mecanismo, né, que permita manter essa tarifa mais alta do que aquela que deve ser fruto, naturalmente, dos investimentos a serem realizados. E ao mesmo tempo, para nós foi um grande e enorme avanço. Agora, há muitos outros pontos que nós ainda temos preocupação, além da questão do preço, que envolve o momento da realização dos investimentos, a garantia da realização dessas obras, que é necessário ter um fundo de caução para poder evitar que a empresa arrecade e não repasse, não faça as obras previstas. E também, claro, né, o degrau tarifário de 40%, a taxa de equalização cambial de 6% que impacta na tarifa, a indexação da tarifa ao IPCA, são questões, na verdade, preocupantes aí e que nós temos que discutir nesses próximos meses aí para poder ter uma modelagem adequada. Agora, indiscutivelmente, o do governo é fundamental reconhecê-lo, importante, soube ouvir a sociedade. Democracia é isso, e ao mesmo tempo nós estamos muito satisfeitos com essa medida, né? E fundamentalmente com a postura do governador do estado, Ratinho Júnior, que foi a Brasília e disse: não, nós, o Paraná não aceita o modelo híbrido, o Paraná quer a licitação pelo menor preço e tarifa. Acho que quando o governador fez isso, ele falou em nome de todo o sentimento que o paranaense tem, né, contra o pedágio abusivo. Nós não queremos repetir os erros da história. E essa posição foi fundamental aí para abrir um novo capítulo. Agora vamos ver como é que o Ministério da Infraestrutura aceita isso, né? Ou seja, também é necessário reconhecer que o ministro, ele é uma pessoa muito determinada, obviamente tem preparo técnico. Vamos ver o que ele vai propor, se está dentro exatamente do escopo daquilo que nós estamos pretendendo. Então, a frente parlamentar, ela continua atuante e continuará sempre atuante até que seja necessária, e ao mesmo tempo hoje estamos fazendo aqui a partir das 9 horas uma audiência pública sobre o pedágio aqui em Jacarezinho, né? É uma audiência pública semipresencial, ou seja, essa sim é híbrida, né? Porque ela é metade presencial e outra parte virtual, ou seja, pelo meio remoto, plataforma Zoom ou pelas redes sociais da Assembleia, né, quem quiser acompanhar aí o debate e a discussão, que é importante.
Agora, deputado, isso mostra que, na verdade, é fundamental existir a sociedade juntamente com os nossos parlamentares, com a política. É a força da sociedade paranaense com os trabalhos da frente parlamentar sobre esse pedágio e sobre outros pontos importantes que deveriam acontecer também, não é?
Claro, até porque a Assembleia, ela tem que ouvir a sociedade, ela tem que receber a demanda e discutir. Obviamente, ela tem que decidir, tem que votar, os representantes que ali estão foram eleitos para isso. Mas é fundamental que a sociedade participe ativamente. Veja esse caso, a Assembleia, nós tínhamos uma percepção, a avaliação nossa, com os técnicos, que o modelo proposto não era bom. Resolvemos abrir esse debate com a sociedade e efetivamente houve uma unanimidade, um consenso que foi construído com a sociedade civil organizada, o setor produtivo, os vereadores, os vereadores, prefeitos, todos, enfim, né, concluíram que não, o modelo apresentado pelo governo federal não é bom, não é isso que queremos. Queremos o de menor preço. E aí foi o que acabou prevalecendo. Agora vamos esperar essa segunda fase, né, que o ministro faça as adequações necessárias para poder fazer prevalecer o interesse público. É isso que nós esperamos.
Agora, deputado, aqui na nossa região, como é o caso hoje de Jacarezinho, nessa frente parlamentar, nós teremos mais pedágio também, né? Inclusive na região de Jacarezinho.
São criação de essa praça de pedágio que está na BR-369, na verdade nós vamos acabar tendo a criação aqui de duas praças de pedágio, mantém a atual praça de pedágio e cria uma nova praça a 4,5 km da atual, já na BR-153, né? E ao mesmo tempo, eles vão criar duas praças de pedágio aqui. E ao mesmo tempo, faz-se uma praça de pedágio em Quatiguá, na PR-092, mais uma praça de pedágio sem GES e mantém as praças de pedágio na PR-151, tanto a de Jaguariaíva como a de Carambeí, né? E essa nova modelo de concessão, que nós vamos falar do lote 2 agora, ele começa em Cornélio Procópio e sobe para o Bandeirantes, Sandirá, Cambará, Jacarezinho. Ela, na verdade, ela começa em Cornélio Procópio. Esse era um modelo diferente. Inclusive, pegaram essa praça de pedágio de Jataizinho, que é a praça de pedágio mais cara do Brasil, com 26,40 a praça de pedágio, e eles estão colocando essa praça de pedágio para pagar obras lá da região noroeste, coisa que nós não concordamos, porque é o dinheiro de quem mora no Norte Pioneiro, né? Que está pagando esse pedágio. E a gente vai financiar a obra em outra região do Paraná. Mas, enfim, é uma modelagem meio estranha. Isso também é um tema de objeto de discussão. Nós queremos mudar o local daquela praça, livrar a PR-090, porque está muito injusto com os moradores da 090, que é a rodovia do CERN, muito injusto porque os moradores de Açaí, os moradores de Amoreira, de Santa Cecília do Pavão, Nova Santa Bárbara, de Sapopema, de São João da Serra, eles não usam a rodovia pedagiada e pagam pedágio, né? Não, não tem cabimento isso, né? Ou seja, a praça tem que ser deslocada da onde ela está hoje.
É porque, na verdade, se formos eu mesmo, o lado ali que o pior vai ser ir para Jacarezinho, Jaguariaíva, São Jéssica. Sairiam três praças de pedágio ali, né, deputado?
Catiguá. Sim, três praças. Isso, três praças novas de pedágio. Né? Então é preocupante. Nós estamos muito preocupados com isso, enfim, por isso que nós estamos debatendo esse tema.
É nosso que continua dois, né, deputado? Aqui de Bandeirantes até Londrina.
Exatamente isso. É isso que continua com a pedagem de Jataizinho. É o que continua por enquanto.
E essa determinação de tentar tirar a praça de Jataizinho, trazer mais para cá, ou para tentar auxiliar aquela
verdade,
região.
O ideal. O ideal, na verdade, era tirar a praça Jataizinho de onde ela está. Alternativamente, mudá-la de local. E, obviamente, reduzir o preço de forma significativa, né? Nós teremos um preço de pedágio, se for para manter o pedágio ali, com um preço justo de pedágio, né? O que não dá para manter são os valores abusivos. Nós queremos uma redução muito significativa, né?
Agora, deputado, eu só acredito a obra até novembro tá essas empresas que estão aí. Aí nós temos, a partir de novembro, sem pedágio, porque não vai dar para fazer leilão até lá, né?
Não, até lá não. Até lá não é possível fazer. Eu entendo que o DENIT e o DR têm que assumir com seus programas de manutenção de rodovias e, ao mesmo tempo, contratar o serviço de socorro médico, de guinchos, enfim, para operar as rodovias. Nós não podemos deixar sem manutenção. Mas aí o problema do governo, o governo federal atrasou muito esse processo todo. Agora eles têm que resolver o problema. O problema é eles que criaram, então eles que resolvam também.
Agora, não pode ser o que aconteceu lá em Goiás, né, deputado? Você já imaginou aquelas empresas que ganharam lá, ganharam o leilão aqui, aquelas mesmo que levaram o nosso dinheiro do passado?
Essa é uma das preocupações graves que nós temos, né? Que foram as empresas que não cumprem contratos, a CCR e a Eco Rodovias, a CR Almeida. São as duas empresas que disputaram, a CR Almeida ganhou, essa CR Almeida não realiza a obra. Está até hoje lá o povo do Oeste esperando a duplicação da BR-277. Então, eu realmente tenho muito medo dessas empresas, porque elas não cumprem os contratos que elas são obrigadas a cumprir. O fato concreto é esse. O governo federal sabe disso também, sabe que quem ganhou a licitação são são empresas inidôneas que não cumprem os contratos, infelizmente.
Bom, deputado, então hoje aqui, daqui a pouco, na cidade de Jacarezinho e amanhã na cidade de Maringá, essa frente, discutindo mais ainda sobre esse nosso pedágio.
É, debatendo, discutindo, nós vamos continuar vigilantes e participando desse processo todo. Como eu disse, a frente parlamentar sobre pedágio, ela existirá enquanto ela for necessária. A hora que ela tiver resolvido isso, pronto, tá, encerramos a frente. Mas o trabalho dela é um trabalho permanente aqui e vamos continuar firmes aí, vigilantes aí, para poder, de fato, encontrar a melhor solução para o Paraná.
E além desse trabalho, é lógico, tem os outros trabalhos que continuam dentro da Assembleia, principalmente visando claro, o ano que vem com emendas, né, deputado?
Claro, claro, estamos trabalhando, né? Inclusive, nós tivemos em Bandeirantes na semana passada, fizemos entrega da ambulância, fizemos também uma reunião com as nossas vereadoras e vereadores, discutimos com o prefeito, nós estamos aí preparando uma série de emendas, articulado entre os vereadores e a prefeitura, com o prefeito Jaelson, com a participação de todos, inclusive do nosso querido Zé Bolinha. Ou seja, nós estamos trabalhando por Bandeirantes sempre, claro. E aí, infelizmente, um diálogo muito bom, muito importante. Estou muito satisfeito, inclusive, com a relação política que a gente vem tendo com o prefeito Jaelson, para que a gente possa continuar trabalhando pelo município de Bandeirantes, que é, na minha avaliação, fundamental, né? Então, eu estou satisfeito com a forma com que as coisas estão se encaminhando.
Tá certo, deputado. A gente agradece a sua gentileza de nos atender nessa manhã e vamos esperar que o pessoal participe aqui em Jacarezinho daqui a pouco, a partir das 9, né?
Perfeitamente, a partir das 9 daí.
Muito obrigado, deputado.
Obrigado.
Um abraço.
Você, os amigos ouvintes da Cabiúna. Obrigado.